bem-vindos ao Rinite Cósmica, o podcast do Sporum. Hoje, meus caros mascarados e confinados, eu sou o Pedro e vou conversar com um amigo meu que faz medicina. O nome dele é Vinícius Tristão. Ele estuda medicina na UFSC, um dos organizadores do Instagram MedSimple, que é um jeito simples de aprender medicina. Esse é o slogan. Vini, se quiser se apresentar e falar pra mim o que é o MedSimple e depois a gente introduz o assunto de hoje.
Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá escutando aí o podcast Rinite Cósmica, é um prazer estar aqui, a convite do Pedro, né? E, bom, a gente na MedSimple, sou eu e mais dois colegas da minha sala e um quarto amigo nosso, um programador. E a gente produz conteúdos para estudantes de medicina no geral, mas com a pandemia agora, parece que o pessoal se interessou mais para essa questão de saúde, né? O que é meio esperado também, né? E o nosso Instagram deu um boom, assim, a gente saiu de 30 mil seguidores e fomos para 100 mil. E a gente tá muito feliz e estamos divulgando conteúdo médico, curiosidades e tudo que a gente pode, assim, passando informação pro pessoal. Para quem quiser seguir é @medsimple_.
Massa, quem se interessar, vocês fazem um conteúdo de muita qualidade, foi lá que eu aprendi muita coisa sobre essa nova pandemia, para me embasar em todos os nossos conhecimentos que a gente passa aqui dentro do Rinite Cósmica mesmo. Então, a gente também agora, dentro do Rinite Cósmica, voltou nossos conteúdos relativos ao coronavírus, quarentena e afins. Tanto que a gente criou esse quadro aqui, o Quarentena Cósmica. E hoje, então, eu trouxe o Vini aqui pra gente entender melhor o que são os grupos de risco e as complicações médicas, é isso?
É isso aí.
Então, vamos lá.
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Me diz uma coisa, todo mundo tá sabendo mais ou menos quem tá dentro do grupo de risco, principalmente quem é, né? Só que queria entender melhor por que que existe esse tal grupo de risco. Tipo, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa. O que que isso tem a ver com um vírus, com uma infecção viral? Por que que essa pessoa deve tomar mais cuidado ao sair na rua e para não ser infectada?
Você não pode confundir o fato de a pessoa estar no grupo de risco com mais chance de ser infectado, né? Um diabético, um hipertenso, tem o mesmo tanto de chance de ser infectado que qualquer outra pessoa. O principal ponto de que ela é considerada um grupo de risco é porque ela tem mais chance de morrer. A gente fala na medicina que ela tem tendência a descompensar, né? Um diabético, um hipertenso, enfim. Os pacientes diabéticos e com pressão alta, eles são pacientes que têm problemas em vários sistemas do corpo. E isso faz com que eles tenham muito mais dificuldade de se curar das doenças e tem uma probabilidade de piorar também, caso eles peguem coronavírus, entende? Então, eles têm uma chance de morrer muito mais elevada do que qualquer outra pessoa que não tem comorbidades, né?
Entendi.
Uma analogia legal que eu até te falei, que eu gosto bastante de fazer, é que um paciente diabético ou com hipertensão é como se fosse uma pessoa com o braço quebrado escalando uma montanha. Ela tem muito mais chance de cair e morrer.
Caraca. É, realmente. Uma boa analogia pra entender o que é isso. O que os descompensados são diante dessa pandemia.
Exatamente.
Não sei se esse é o termo, né?
Não é descompensado. Descompensado seria se a pessoa, literalmente, por exemplo, no caso de um diabético, por exemplo, ela pegou coronavírus e o diabetes dela subiu lá em cima e levou ela a ter complicações, entende? Não necessariamente uma pessoa que é grupo de risco é um descompensado. Ela pode descompensar, né?
Tá certo. Cuidar pra não acontecer isso, então.
Isso, exatamente. Esse é o ponto, né? Por isso que essas pessoas são tão... devem tomar tanto cuidado, né, com essa infecção.
Então, se você é grupo de risco e tá ouvindo nosso podcast e tinha essa dúvida, tá aí o porquê do cuidado extra, né?
Isso, exatamente. E assim, a gente conhece ali os diabéticos e os hipertensos, né? Mas qualquer pessoa com uma doença respiratória, por exemplo, que pode descompensar, como asma, tem que tomar mais cuidado do que as outras pessoas, né?
Entendi. Não precisa ficar listando aqui quais são os grupos de risco agora. A gente vai, inclusive, colocar na descrição aqui os principais para as pessoas ficarem de olho. Então, agora eu queria falar contigo sobre aquilo que eu entendo que é o que acontece fora do padrão, assim, sabe? Depois que os sintomas comuns de um tipo parecido com gripe, né, acontece devido ao coronavírus, ocorrem umas complicações, assim, mais graves. Não sei se é nesse sentido, mas pelo que eu entendi é isso que acontece quando chega no nível das complicações médicas. Queria que tu me explicasse o que que são e por que que elas estão acontecendo assim dentro desse cenário.
Então, as complicações são coisas que acontecem com quase todas as doenças, né? Todas as doenças têm complicações, né? Que são o que a gente não espera que aconteça e que o médico procura evitar. Por exemplo, numa gripe por influenza, né, pelo vírus influenza, o que você não quer que aconteça é uma pneumonia, que seria uma complicação. Mas o que você espera que aconteça numa infecção por influenza é o paciente ficar com febre, o paciente ter tosse e esse tipo de coisa, que são os sintomas comuns de um resfriado. E no caso do coronavírus, a gente tem três complicações que preocupam a gente, que são a insuficiência respiratória, a síndrome respiratória aguda grave e a pneumonia secundária. Essas são as três principais complicações do coronavírus. Eu posso tentar explicar um pouco sobre cada uma delas. Eu não sei se o pessoal gostaria de entender também.
Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre cada uma, mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Tu sabe se, por causa desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, quem é infectado por ele tem mais chance de desenvolver essas complicações? Por que que a gente tá tanto em foco para essas complicações nesse coronavírus?
Assim, todo mundo que se infecta por um vírus tem mais chance do que a população normal de ter as complicações, né? Quem tem mais tendência a desenvolver essas complicações são justamente pessoas do grupo de risco, pessoas com problemas na imunidade, etc. Por exemplo, uma pessoa fazendo tratamento para câncer, ela vai tomar imunossupressor, por exemplo. Ela vai ter um sistema imune defasado e uma probabilidade de complicar muito maior do que uma pessoa que não está fazendo esse tratamento, uma pessoa jovem e saudável, entende? E a nossa principal preocupação é justamente porque o vírus tem toda essa alta taxa de transmissão e esse grande número de casos em pouco tempo. Então, se você pega aí, por exemplo, a taxa de pessoas que complicam ou a taxa de pessoas que morrem, ela é muito baixa, né? Só que quando você tem uma alta carga de transmissão, uma grande quantidade de pessoas infectadas, por mais que seja 3% ou 2%, cara, 2% de 100 mil pessoas é muita coisa, entende?
Entendi. O problema é justamente da alta transmissibilidade, assim, do vírus mesmo.
Isso, porque essas complicações, né, que eu citei, elas são complicações comuns de quase todos os vírus que causam doenças respiratórias, tá? Não são específicas do coronavírus. Porém, o principal problema, e desde o começo está sendo falado isso, né, que talvez seja uma coisa que ainda não ficou muito clara para as pessoas, que é essa grande quantidade de pessoas infectadas em pouco tempo. Se a gente tivesse isso distribuído, nosso problema seria muito menor.
Uhum, entendo. É questão de superlotação do sistema de saúde, não dá conta de atender nem os que estão com problema devido ao coronavírus, nem os outros doentes, né?
Isso, exatamente.
Bom, então, só pra entender melhor o que são essas complicações, o que é insuficiência respiratória? É como uma falta de ar?
É tipo isso. Tem alguns critérios médicos, né, pra gente diagnosticar insuficiência respiratória, mas basicamente, resumindo assim, é quando não tem oxigênio no sangue. E o médico sabe disso fazendo basicamente uma medida com oxímetro, que é aquele aparelhinho que vai na ponta do dedo do paciente, né? Ou ele pode fazer também uma gasometria, que é basicamente tirar sangue da artéria, não da veia. Ou seja, é uma agulha que vai mais profundamente, né? Porque as artérias estão mais profundas no nosso corpo. E daí você tira sangue arterial e vê como é que tá a pressão de oxigênio lá no sangue do paciente, né? E geralmente quando tá menor que 60 milímetros de mercúrio, é diagnosticado como insuficiência respiratória já. E a primeira medida que o médico faz, por exemplo, uma situação aqui, um paciente tá em casa, lá com sintomas de coronavírus, ele começa a ter dificuldade respiratória, começa a ter falta de ar. Isso não pode ser diagnosticado como insuficiência respiratória só assim na clínica, né? Ele vai ter que ir no hospital e tal. E daí lá o médico vai fazer primeiro uma saturação, vai colocar um oxímetro no dedo dele e vai ver a saturação desse cara. E, pô, ele vai olhar, vai ver que o paciente tá com falta de ar, etc. E já vai dizer, esse cara tá entrando em insuficiência respiratória, entende? E aí você tem que avaliar se precisa entubar o cara ou não.
Entendi. É nesse momento que o médico vai decidir sobre a intubação?
Pode ser nesse momento, né? Ou pode ser depois. Ele pode, por exemplo, antes de entubar, pode dar um oxigênio ali só em catéter, cânula, né? Enfim. e ver se sobe Sim. essa saturação dele. Então, tu já vai estar dando um oxigênio pro cara e vai acompanhando. Pô, será que a saturação dele tá subindo? Será que não tá? Ou seja, tem oxigênio no sangue desse cara ou não tem, entende? E aí o médico vai manejando, né? Claro que depende de várias situações, né? Se chegar uma pessoa com, pô, já com diminuição do nível de consciência, a pessoa tá com tanta falta de ar que ela tá quase desmaiando, aí tu já vai pensar muito mais em entubar essa pessoa do que somente dar um oxigênio ali com cânula pra ele, né?
Entendi. Bom, então vamos falar da próxima complicação. É síndrome de desconforto respiratório agudo, é isso?
Isso.
Que a sigla é SARS.
Exatamente, a sigla em inglês, né? E daí traduzindo significa isso aí.
Ah, entendi. Mas uma coisa, agora que eu vi essa sigla, eu lembrei que não é esse o nome de uma outra pandemia, epidemia que teve de outro coronavírus antigamente?
Sim, que é o SARS-CoV, né? Que é o SARS-CoV sem o 2 no final, né? Só SARS-CoV. É exatamente isso.
Mas é o mesmo nome da complicação, assim.
Isso, então, é porque o que acontece, cara? O vírus geralmente é descoberto depois dos sintomas clínicos, entende? Então, por exemplo, lá em Wuhan, descobriram que tinha uma doença nova que causava determinados sintomas respiratórios e estava infectando várias pessoas. E daí eles nomearam essa doença ou descobriram que essa doença causava justamente a síndrome do desconforto respiratório agudo. E só depois que os virologistas vão mapear esse RNA, o DNA do vírus, e vão descobrir que é realmente uma cepa de coronavírus que está causando essa doença. Porém, ela já tinha sido nomeada como, sei lá, o vírus que causa SARS, entendeu? Então, daí na hora de nomear esse vírus, os caras dão o nome SARS-CoV, alguma coisa assim. Isso aconteceu, por exemplo, com o coronavírus que infectou no Oriente Médio. Tanto que a síndrome, né, que ele causava era MERS, que era uma sigla para Mediterrâneo alguma coisa. Então, primeiro foi descoberta essa doença, que estava infectando várias pessoas lá no Oriente Médio, a clínica dela e etc. E depois que os virologistas foram descobrir que era causada por um determinado tipo de coronavírus, e eles nomearam esse vírus de MERS-CoV. Isso foi antes de 2010, se eu não me engano. Lá em 2002, posso estar enganado, mas acho que foi em 2002. E depois de algum tempo, teve um surto de coronavírus na China. E aí esse vírus causava a SARS. E daí depois que nomearam ele de SARS-CoV, entendeu? Tanto que o nosso coronavírus agora, ele chamava 2019 nCoV. E depois os virologistas todos concordaram em chamar de SARS-CoV-2. Porque era muito parecido com o vírus SARS-CoV-2 no final.
Entendi. É interessante essa maneira que se nomeia, né, os vírus.
Sim, eu também gosto muito dessa questão etimológica e de nomenclatura, né? E isso te ajuda a entender várias coisas, né? Aqui eu acho que o principal é entender que o nome do vírus é SARS-CoV-2 ou nCoV-2019, né? Que era ou 2019 nCoV, alguma coisa assim. E o nome da doença é Covid-19.
Claro, sim.
Isso é...
Tem essas diferenças.
Exato, isso é questão assim.
Significado.
Todo mundo vai entender se eu falar que eu peguei Covid-19, né? Só que é uma questão mais pra, talvez, critério acadêmico e elegância, né?
Claro. Bom, enfim, me fala sobre a SARS, então.
Então, essa síndrome do desconforto respiratório agudo, né? O que que ela é? Cara, basicamente, isso aí é um... Falando da forma mais simplificada possível pra te entender, é um pulmão cheio de líquido, que a gente chama de edema pulmonar, né? E é um pulmão inflamado, todo inflamado. Então, tu imagina aí quando tu teve um machucado teu que tava inflamado. Aquele machucado tava vermelho, tava doendo, tava inchado. Agora, imagina o teu pulmão inteirinho dessa forma, entendeu? É isso que o coronavírus vai causar no teu pulmão se tu tiver tendência ou tu tiver, digamos, um estado imunológico ruim, né? E que tu não escolhe, né? Pode acontecer, claro que é menos provável, mas pode acontecer com uma pessoa nova, com uma pessoa velha, é mais provável que aconteça com uma pessoa mais idosa. Então é basicamente isso, é o seu pulmão cheio de água e todo inflamado. E obviamente tem alguns critérios laboratoriais que o médico vai olhar e alguns critérios de imagem também para diagnosticar a SARS. Mas o ponto principal é que se o paciente for diagnosticado com SARS, ele vai precisar ser entubado, tá? E além disso, a probabilidade de ele morrer é bem alta. Se eu não me engano, no último trabalho que eu li, estava escrito que a taxa de mortalidade era de 50%. Então, pô, de cada 2 pessoas que ficam com SARS, uma morre.
Sim, caramba, essa aí é uma complicação bem ruim. E como é que, assim, você faz o tratamento dessa complicação? É a intubação, que é a ventilação mecânica, né?
Isso.
E o que se sabe até hoje, tá sendo usado só essa ventilação mecânica.
Exatamente isso.
E fora os testes, né, com medicamentos que estão sendo feitos, né?
Isso. É que, assim, ó, o ponto é, não tem como você tratar especificamente a SARS, você tem que tratar o que tá por trás dela, que seria o coronavírus, porque assim como as outras complicações, insuficiência respiratória, pneumonia, elas são consequência de qualquer vírus, entendeu? Não qualquer, né? Tem vírus respiratórios no geral, mas enfim, podem ser complicações de qualquer vírus, não necessariamente do coronavírus. O ponto aqui não é você tratar a SARS, mas sim tratar o coronavírus. E a ventilação mecânica, você não está tratando nada, né? Você só está ajudando o paciente a sofrer menos, digamos assim, e a não morrer, né?
Certo, certo.
E o que você tem que fazer é esperar que ele melhore. E como não tem um tratamento específico para coronavírus, você tem que monitorar ali os sinais vitais dele, esse tipo de coisa.
É, esperar a melhora pelo sistema imunológico.
Exatamente.
Próprio.
O que você pode fazer é ajudar ele, né? Ficar vendo se está tudo bem com a pressão dele, etc.
Tu falou de uma outra complicação, que é a pneumonia secundária, né? O que que acontece nessa pneumonia secundária?
Então, aqui, uma maneira legal de entender isso é que imagina como se o teu sistema imunológico, as tuas defesas no geral, fosse como um time de futebol. E, no caso do coronavírus, o que ele pode fazer é simplesmente acabar com o seu time, de modo que você tenha um time de futebol sem nenhum zagueiro. Então você não vai ter nenhuma defesa no seu sistema imune e no seu pulmão. Isso vai fazer com que qualquer outro bicho possa atacar o teu pulmão e causar uma pneumonia. É agora uma pneumonia bacteriana, por exemplo, um Staphylococcus ou um Streptococcus pneumoniae. Esses bichos podem vir e, além da infecção por coronavírus, você vai ter uma pneumonia bacteriana, entende? Então você vai piorar o prognóstico da pessoa, porque ela tá com duas infecções ali. Isso é bem grave, né? Porque aí tu tem que iniciar com antibiótico terapia específica, e daí antibiótico, pô, dependendo desse paciente, imagina que, sei lá, é uma pessoa que tem ali os seus 50 anos e ainda tem que fazer diálise porque tem problema renal. Aí tu vai lá e vai dar um antibiótico ainda pra essa pessoa, tá ligado?
Sim.
É difícil, porque ela já tem dificuldade, já tá com dificuldade ali pra respirar e tudo mais, já o rim dela não é um rim bom. Aí você ainda dá um antibiótico, que é uma substância que precisa ser depurada pelo rim, aí, tipo, complica, entende? É difícil de manejar isso.
Sim, entendi, realmente. Quem tá ali complicado por causa da Covid... 19, tá realmente, tipo, muito complicado, né? Se desenvolver essas complicações, porque vai...
Exato.
Vai entrar num estado muito ruim.
Isso, e ainda tem outro problema...
se já for grupo de risco.
Isso, tem um outro problema, que é o fato de que no hospital a probabilidade de você adquirir uma pneumonia ainda por um bicho resistente muito pior é maior, né? Isso é bem complicado.
Tu falou ali o que que era... que o antibiótico precisa ser depurado pelo rim, o que quer dizer isso?
Depurado pelo rim significa que o teu rim tem que metabolizar esse antibiótico, né?
E metabolizar quer dizer o quê? Deixar bem claro aqui.
Pois é. Então, na verdade, ó, o antibiótico vai ser metabolizado, digamos assim, ele vai ser transformado, ele vai ser... Porque, tipo, quando tu toma uma droga, ela não pode ficar pra sempre na tua corrente sanguínea. Ela tem que ser retirada dali. Então, o teu fígado vai lá e vai quebrar essa droga. E depois o resto dela, digamos assim, o lixo, tem que ser excretado, depurado pelo rim, entendeu? Tem que ser retirado pelo rim. O teu rim tem basicamente essa função de filtrar o sangue. E foi o que eu disse, uma pessoa com problemas renais, né? Que tem que fazer diálise... hemodiálise, essa pessoa vai ter dificuldade de fazer essa excreção, então o sangue dela vai começar a ficar sujo, porque eu ainda, além de toda essa dificuldade que ela já tem de filtrar o sangue dela só por causa dos alimentos que ela come e por causa do próprio metabolismo do corpo, digamos assim, eu ainda vou estar dando um antibiótico pra ela, que é um medicamento, entendeu? E um medicamento na veia.
Porque a hemodiálise já ocorre devido a pessoa ter um mau funcionamento do rim, né? Aí precisar fazer a filtragem do sangue em uma máquina externa a ela e depois voltar o sangue pro corpo.
Exatamente. Isso. Pedro, agora tu imagina ainda. Ela já tá com essa dificuldade. Eu vou lá e coloco um antibiótico na veia dela, entende? Fica pior ainda.
Cara, então me responde uma pergunta que eu fiquei aqui com dúvida. Essas são algumas complicações que podem vir a acontecer, né? Não necessariamente vão acontecer e não necessariamente vão as três acontecer, né? Pode ser que ocorra uma só, duas, assim, na pessoa.
Exatamente, pode ser que aconteça as três. É, na verdade, por exemplo, ó, o quadro típico é que uma pessoa desenvolva primeiro a insuficiência respiratória, né? E depois, quadro típico de complicações, né? E depois passe para uma SARS, entende? Então é algo escalonado, digamos assim.
Entendi, entendi.
Que vai subindo os degraus de complicação.
Bom, então, agora eu queria passar para uma dúvida bastante interessante. A gente falou bastante aqui... nessa conversa de entubar o paciente, né, depois de tal diagnóstico. E queria saber o que é isso, sabe? Como é que ocorre esse processo de intubação na pessoa? Que tipo de tubo é esse que está sendo colocado na pessoa?
Esse tubo é um tubo como se fosse um cano mesmo, que vai até a traqueia da pessoa e ajuda ela a respirar. E a ponto de que você pode selecionar determinadas... funções no ventilador que fazem com que o ventilador respire inteiramente pela pessoa, ou seja, ela não tem função nenhuma ali. O que é interessante as pessoas entenderem da intubação é que é um procedimento que você precisa fazer o paciente dormir, né? Você precisa sedar ele para conseguir colocar um tubo na garganta dele, porque senão ele vai vomitar.
Ah, entendi. Então a pessoa não tá se sentindo totalmente desconfortável assim com aquele tubo, ela não tá assim, consciente ali.
Os médicos têm a sequência rápida de intubação, né? Onde você dá várias medicações para sedar o paciente, para diminuir a movimentação muscular deles e facilitar esse processo, né? Que é justamente colocar esse tubo na garganta da pessoa.
Entendi. Quando os médicos sabem que, por exemplo, depois de uma recuperação tá no momento de retirar o tubo, e como é que eles retiram esse tubo da pessoa?
Então, tem um nome para isso, né? Que é o desmame, que o nome já diz tudo. Que é... basicamente, quando o médico tenta tirar. Mas, assim, Pedro, o mais importante de entender sobre isso é que o médico nunca tem certeza absoluta de quando ele vai retirar um tubo de um paciente. A não ser que tu veja que o cara melhorou 100%, entendeu? Agora, nunca é uma certeza. Tanto que tem um teste que os médicos fazem. E nesse teste, basicamente, tu vai tirando... O tubo ou o ventilador devagar, tu vai tipo diminuindo as funções do ventilador de modo que o paciente comece a respirar mais por ele do que pelo ventilador, entendeu? E aí você começa a ver se esse paciente tá melhorando a saturação dele ou se você, pô, diminuir aqui o trabalho do ventilador e a saturação do cara diminuiu. Então, pô, ele precisa do ventilador ainda, não posso retirar, entende? Esse teste é o teste de respiração espontânea e é basicamente isso que eu citei, né? O médico ele vai tentando devagar, vendo se o paciente responde conforme ele vai tirando esse ventilador. E se por acaso ele vê que o paciente está melhorando, claro, a causa de base, a doença de base ali que está causando o problema tem que estar praticamente resolvida, né? Você não vai tentar tirar um... tubo de um paciente que ainda está em insuficiência respiratória. Então, se você vê que esse cara está melhorando, os sinais vitais dele estão bons e tudo mais, e todos os critérios, né, ali da ventilação mecânica, aí você pode tentar fazer a retirada desse tubo. Mas nunca é uma coisa que o médico tem certeza absoluta, entendeu?
Uhum.
E o que pode acontecer... Tanto que é verdade isso que eu tô falando, que o médico não tem certeza, que pode acontecer de ele retirar o tubo e ter que colocar de novo, né?
Tu falou um termo ali, que só pra deixar mais claro assim pra todo mundo, o que, que é a saturação de oxigênio, né? Que, bom, pra quem tá nesse meio, sei lá, que precise estar medindo isso o tempo todo, talvez saiba, mas a saturação de oxigênio, então, tem a ver com o quanto da hemoglobina está saturada da molécula oxigênio, né? Saturada no sentido de quanto ela está preenchida, assim, de oxigênios.
Isso, exatamente.
É isso, né?
Exatamente.
Então, a saturação normal é alta, né? Digamos, de 95% a 100%, né? Saturação das hemoglobinas.
Isso, exatamente.
É abaixo disso por aí que começa a ver que está com problemas de saturação.
A nossa curva de saturação ali, principalmente pelo oxímetro, né? Você tem uma... acima de 90, assim, você considera que geralmente está tudo bem. Agora, se começa a cair abaixo de 90, principalmente num paciente que está com dificuldade respiratória, você já começa a ter o pé atrás, né? Então, você já... Pô, esse paciente aqui está... um sintoma respiratório e com uma saturação abaixo de 90, pode estar entrando insuficiência respiratória.
então, Vini, finalizando esse episódio, faz uma recapitulação rápida aí do que a gente falou tudo hoje. Em uma frase, o que são os grupos de risco? Em outra, o que são as complicações médicas?
Então, os grupos de risco são pessoas que têm mais chance de morrer caso peguem coronavírus. Eu acho que essa é uma definição que deixa bem fácil para qualquer um entender o que é um grupo de risco. E as complicações médicas são o que a gente espera que um paciente não tenha quando chegar no hospital, né? Que é justamente o que a gente deixa as pessoas tão alerta em casa, que tem algum sintoma que seriam, pô, uma febre que não baixa com a medicação, mesmo tomando medicação, uma falta de ar intensa, esse tipo de coisa, né? Isso aí pode, não é complicação, mas pode vir a gerar uma complicação. Por isso que a gente deixa as pessoas tão alerta para esses sinais.
E só um médico pode dizer que a pessoa está com aquela complicação, né?
Sim, exatamente, porque a maioria dessas complicações que foi citado aqui no podcast, elas são complicações que necessitam de parâmetros laboratoriais, parâmetros de imagem. Então não tem como você dizer que o cara tem determinada complicação se você não tem esses exames, né?
Sim.
Só olhando pra ele, ou com um estetoscópio, com apenas um exame físico.
Só lembrando que as que a gente citou aqui foi insuficiência respiratória.
Isso.
Síndrome do desconforto respiratório agudo e a pneumonia secundária.
Exatamente. No caso da pneumonia, é uma das complicações que você consegue fazer um diagnóstico clínico, né? O médico consegue fazer o diagnóstico de pneumonia apenas com um exame clínico, ele não necessariamente precisa de exame laboratorial para fazer diagnóstico de pneumonia.
Entendi, mais fácil então isso.
Mas de qualquer forma, é bom que o paciente esteja em um ambiente favorável, né? Que no caso seria um hospital com ferramentas, etc. E equipamentos.
Entendi. Bom, uma dúvida aqui que ficou, que a gente não vai responder agora, é, afinal, como que o vírus, o coronavírus SARS-CoV-2... está causando tudo isso nas pessoas do mundo? Qual seria a chamada fisiopatologia? Tô fazendo essa pergunta só para deixar um gancho, porque a gente vai gravar outro episódio, eu e o Vinícius, tentando resolver, porque ninguém resolveu ainda, mas falando sobre essa questão de o que se sabe até então sobre o que o vírus está fazendo no nosso organismo.
É isso aí, vamos falar um pouco sobre as incertezas, né, sobre a fisiopatologia do SARS-CoV-2, que até então a gente não tem muitos estudos que nos dizem uma resposta ideal. E isso explica muita coisa, né? Explica a nossa dificuldade de criar uma vacina e um medicamento eficaz contra esse vírus.
Sim, exatamente. Essa dificuldade, inclusive, a Laura do nosso podcast já deixou bem claro em outro episódio do Quarentena Cósmica. Se vocês quiserem rever ele, só entrar no Spotify ou no nosso agregador de podcasts e procurar pelo podcast sobre a vacina, o episódio das vacinas. Bem, então, logo a gente vai lançar o próximo episódio tentando falar sobre essas coisas e deixando ainda mais dúvidas para todos os ouvintes. Esse foi, então, mais um episódio do Rinite Cósmica, organizado pelo Sporum, que é o projeto de extensão do PET Biologia da UFSC. Eu agradeço imensamente, Vini, por estar vindo aqui comigo nessa distância nossa, mas estar aqui comigo. Sigam o Instagram dele, quer dizer, do projeto dele, o MedSimple. Sigam o Sporum nas nossas redes sociais. E até mais, a gente se fala no próximo Quarentena Cósmica.
Isso aí, valeu pessoal, obrigado pela oportunidade e é um prazer ajudar aí na disseminação de conhecimento num projeto tão legal dentro da minha universidade que eu amo tanto, que é a UFSC. Valeu.
Valeu, se cuidem, fiquem em casa.